RJ pede socorro. Acabou o dinheiro ou estão tentando sucatear as universidades públicas no Brasil? Nos últimos dias foi noticiado que a maior universidade do Brasil, a UFRJ, poderá fechar devido à falta de financiamento. O que exatamente isso significa? Vamos tentar explicar um pouco falando sobre o problema do financiamento das universidades federais e os excessivos cortes no orçamento das universidades. Quem é a UFRJ? Criada pelo presidente Epitácio Pessoa no dia 7 de setembro de 1920, a UFRJ foi a primeira universidade do Brasil, conhecida como Universidade do Rio de Janeiro. Ela reunia as escolas de engenharia, a faculdade de medicina e a faculdade de direito. Posteriormente, passaram a fazer parte dela a Escola Nacional de Belas Artes e a Faculdade Nacional de Filosofia. Curioso que em 1918, começou a pandemia da gripe espanhola, que acabou chamando a atenção para a necessidade de se ter uma universidade que realizasse pesquisas de forma mais consistente. Não é à toa que hoje várias universidades do Brasil estão pesquisando vacinas contra a Covid-19, tratamentos para a doença e equipamentos de segurança. Viva Balbúrdio! Em 1937, por causa de uma lei, a instituição mudou de nome para a Universidade do Brasil. Eram 15 faculdades que integravam a instituição. Em 1965, ela passou a se chamar Universidade Federal do Rio de Janeiro. A logo da UFRJ é a deusa romana, Minerva, que é conhecida como a deusa das artes e de todos os ofícios. Ela também é conhecida como a deusa da sabedoria e do conhecimento. Atualmente, a UFRJ possui uma estrutura enorme com 4 campos: a cidade universitária, o Fundão, a Praia Vermelha, Urca, Macaé e o Complexo Avançado de Xerém, além das unidades de ensino localizadas no centro do Rio de Janeiro, o IFIX, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Faculdade Nacional de Direito, o Observatório do Valongo, vinculado ao Centro de Ciências Matemáticas e de Natureza, e a Escola de Música. A UFRJ hoje é responsável por um complexo hospitalar com 9 unidades de saúde, 13 museus, 1.456 laboratórios, 1.863 projetos de extensão, 14 prédios tombados, 45 bibliotecas e um parque tecnológico de 350 mil metros quadrados, um ambiente de inovação que permite a interação entre a universidade e as empresas. Em relação aos funcionários, a UFRJ conta com mais de 4 mil docentes, 3 mil servidores que atuam em hospitais e 5 mil técnicos administrativos. Como funciona seu financiamento? As verbas destinadas ao ensino superior são de responsabilidade do MEC. No entanto, algumas universidades possuem recursos próprios provenientes de prestação de serviços, venda de patentes e taxas de vestibulares. Semana passada, a UFRJ apresentou sua situação financeira para a imprensa. Desde 2013, o orçamento discricionário vem apresentando drásticas reduções. Mas o que é o orçamento discricionário? São as verbas destinadas aos gastos com custeio: água, luz, serviços de segurança e limpeza, internet, etc. Investimento, infraestrutura física, obras e equipamentos. Já as despesas obrigatórias das universidades incluem as despesas de pessoal e os encargos sociais. As despesas com bolsas de pesquisa são de responsabilidade da CAPES e do CNPq. Por sua vez, estas fazem parte das despesas discricionárias desses órgãos. No final de abril, o MEC anunciou um bloqueio de 41 milhões nas despesas discricionárias da UFRJ. Como mostra o gráfico abaixo, as despesas discricionárias vêm sofrendo sucessivos cortes desde 2013. Em 2008, cerca de 34 mil alunos de graduação estavam matriculados na UFRJ. Atualmente, o número de estudantes fica em torno de 65 mil. Em parte, esse aumento no número de vagas se deve ao plano de reestruturação e expansão das universidades federais, o REUNE. Portanto, esses sucessivos cortes acabam sendo uma incoerência dado o aumento no número de alunos. Ou será uma tentativa clara de sucatear o ensino superior público e gratuito? Outro problema observado na última década foram os excessivos incêndios ocorridos nos prédios da UFRJ, Capela, a Reitoria, o Museu Nacional, dentre outros. Ora, com a redução de gastos de custeios, é de se esperar que a manutenção piore, que facilita, por exemplo, o curto-circuito em prédios antigos e históricos, como os da UFRJ. Dos 299 milhões disponíveis em 2021, 146 milhões e 900 mil reais foram liberados para a UFRJ, sendo que 65 milhões e 200 mil já haviam sido utilizados, restando 81 milhões e 700 mil reais. Logo, 152 milhões e 200 mil reais estavam indisponíveis, aguardando a autorização do Congresso Nacional. Para piorar a situação, o MEC decidiu cortar 41 milhões, o que acabaria por inviabilizar o funcionamento da UFRJ a partir de julho de 2021. A UFRJ não é apenas um estabelecimento de ensino de nível superior, onde os alunos estudam para conquistar um diploma, mas sim uma instituição de criação e disseminação de conhecimento. As universidades públicas abrangem todas as áreas de conhecimento humano, envolvendo ensino, pesquisa e extensão. A UFRJ é reconhecida pela sua qualidade de ensino e por sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do país. Você sabia que as universidades costumam oferecer serviços para a comunidade de fora? A UFRJ, por exemplo, oferece serviços de saúde, hospitais universitários, cursos de língua a preços acessíveis, faculdade de letras e serviços culturais, mostras de teatro. Segundo a reitora da UFRJ, Denise Pires, além das pesquisas desenvolvidas dentro da universidade, os laboratórios vêm desenvolvendo pesquisas de vacinas para a Covid-19 e os hospitais universitários também atendem pacientes diagnosticados com Covid. Como manter tudo isso com tanta redução no orçamento? Como será o retorno ao ensino presencial com esses sucessivos cortes nas despesas discricionárias? Para funcionar, a universidade precisa gastar com manutenção, limpeza, produtos de higiene e proteção, devido à pandemia. A crise econômica e o aumento da desigualdade social acabam fazendo com que algumas universidades aumentem seus gastos com assistência estudantil. Com o retorno das aulas presenciais, os serviços de alimentação, o famoso bandejão, também serão retomados, afinal, os estudantes precisam se alimentar a preços acessíveis. Dia 14 de maio, o Ministério da Economia anunciou a liberação de 2 bilhões para as instituições de ensino superior. Segundo Madureira Brasil, presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, esses recursos deverão durar cerca de 2 meses, não sendo suficiente para chegar até o final do ano. Por que tanto corte em gastos sociais? A verdade é que a política de austeridade fiscal tem levado a sucessivos cortes no orçamento do governo, inclusive redução do orçamento das universidades federais. É muito comum a grande mídia vender a ideia de que acabou o dinheiro, o país está quebrado, que temos que fazer um ajuste fiscal para voltar a crescer e que o país não pode continuar se endividando. A velha e falsa analogia do governo com a família, que seria como a dona de casa, que tem orçamento limitado para gastar. Essa ideia é baseada na teoria da escola da síntese neoclássica. Política fiscal teria como objetivo principal garantir a sustentabilidade da dívida pública, garantindo a estabilidade dos indicadores macroeconômicos. Isso traria credibilidade ao governo, elevando as expectativas dos agentes econômicos e, com isso, aumentaria o investimento e o crescimento econômico. Nessa teoria, o aumento do gasto público gera aumento da dívida pública. Outras correntes, como a keynesiana, acreditam que o déficit primário é decorrência da crise econômica e da consequente queda de arrecadação das receitas por parte do governo. Menor crescimento econômico, menos tributos arrecadados pelo governo. Maior desemprego, menos contribuição para o INSS. Para se aprofundar mais no tema, sugiro a leitura da série A Miragem do Liberalismo. Pois bem, boa parte dos recursos da União vem sendo destinados ao pagamento da dívida pública. Entre 2013 e 2019, foram destinados cerca de 20 trilhões para o pagamento de juros, amortizações e refinanciamento da dívida pública. Só com juros, encargos e amortizações, a União gastou 8 trilhões. Esse valor é 11 vezes maior do que o total destinado às universidades no mesmo período. A verdade que está ocorrendo um desmantelamento das políticas sociais e do sistema de bem-estar social através das políticas de austeridade fiscal. No Brasil, observa-se a expansão do ensino privado e dos planos de saúde, ou seja, é um período de mercantilização dos serviços como educação e saúde, mas isso será tema de um próximo texto. A aprovação do teto dos gastos, AC-95, em 2016, piorou ainda mais a situação. No caso da educação, o governo federal manteve o mínimo de 18% da receita corrente líquida de 2017, corrigido apenas pelo IPCA. Após as eleições de 2018, quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente, os ataques às universidades públicas aumentaram. Um exemplo do que foi dito é que, em 2019, o ex-ministro da Educação, Abraão Ventebral, disse sem apresentar provas, em uma entrevista, que havia plantação extensiva de maconha nas universidades federais, além de ameaçar cortar verbas das universidades, que, segundo ele, eram centros de balbúrdia com baixo desempenho acadêmico. Esse mesmo ano, o presidente Jair Bolsonaro se referiu aos estudantes da seguinte maneira. Militantes, não tem nada na cabeça, são uns idiotas inúteis e uns imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais no Brasil. Sem falar nos constantes ataques aos cursos de ciências humanas, tais como sociologia e filosofia. O MEC apresentou uma proposta de programa chamada Futurice, que tinha como objetivo criar organizações sociais. Lembra os escândalos das OS na saúde? Para gerir os recursos das universidades, além de cobrar mensalidade dos alunos dos cursos de pós-graduação. As universidades também têm sofrido ataques através da circulação de fake news. Fotos de pessoas peladas que estariam protestando nas universidades, boatos sobre a construção de uma estufa agrícola para a plantação de maconha. Ou seja, a luta contra o sucateamento das universidades federais hoje é mais difícil do que há uns anos. Mas apesar de tudo, as universidades federais continuam obtendo êxito. Em 2021, um levantamento do Webmetrics Ranking of World Universities classificou a UFRJ como a melhor universidade do Brasil e a única da América Latina a estar presente nos rankings das 250 melhores universidades do mundo. Os três indicadores utilizados foram visibilidade, para medir o impacto do conteúdo na internet, excelência, principais artigos citados, e transparência, principais pesquisadores citados. Conclusão. Apesar de toda a relevância e contribuição das universidades federais para o desenvolvimento do país, o funcionamento delas está cada vez mais ameaçado. Quando o mundo todo parece estar abandonado, as políticas de austeridade fiscal, plano Biden, por exemplo, para alavancar a economia e combater os efeitos da pandemia do Covid-19, o Brasil segue na contramão, preso às ideias do neoliberalismo da década de 90. Para piorar, temos um governo que nega o conhecimento e a ciência. Além da FRJ, outras universidades federais, Unifesp, UFG, UNB, também enfrentam o risco de paralisar suas atividades devido à falta de verbas. Como vimos, essa redução do financiamento das universidades é proposital. Uma tentativa clara de sucatear o ensino público superior, dando espaço para o crescimento cada vez maior das universidades particulares. Curiosidades. Entre os famosos que estudaram na FRJ, destacam-se o arquiteto Oscar Niemeyer e o pintor Cândido Portinari, que estudaram na Escola Nacional de Belas Artes. A escritora Clarice Lispector se formou na Faculdade Nacional de Direito em 1943. O poeta Vinícius de Moraes e o escritor Jorge Amado também frequentaram a Escola de Direito da UFRJ. Dizem também que o sambista Noel Rosa frequentou a Escola de Medicina da UFRJ.